7h30.
Jornal das 9, edição de Suzete Rodrigues.
A primeira incubadora de empresas promovida pelo Governo Regional foi inaugurada na Lagoa, concretamente na Nonacó. Na ocasião, Sérgio Ávila, vice-presidente do Governo, destacou as mais-valias desta rede regional, uma rede que conta com 7 empresas, 3 delas vencedoras do concurso de empreendedorismo.
Nós temos, das 7 empresas que ocuparam a totalidade de espaço previsto, 3 vencedoras do concurso regional de empreendedorismo. Ou seja, as empresas que venceram os últimos 3 anos o concurso regional de empreendedorismo já estão em atividade económica, já estão em atividade empresarial. E o que nós queremos é que um ambiente que permita conciliar, ou seja, os conhecimentos e interligação com a investigação, com o meio científico, com o meio de ensino, com a realidade empresarial. Para que essas empresas tenham sucesso, neste espaço nós criamos condições adicionais de apoio a nível de infraestruturas, de sinergias, para que as empresas ao nascerem sejam devidamente acompanhadas e devidamente auxiliadas nesse início da sua atividade.
De nome Goana, a incubadora está vocacionada para as tecnologias de informação e comunicação. Ora, na Ilha Terceira e no Faial vão também surgir mais 2 incubadoras, mas o objetivo é que a rede chegue a todos os concelhos.
No âmbito deste plano, criar mais 3 incubadoras de âmbito temático, uma na Ilha de São Miguel ligada ao artesanato, uma na Ilha Terceira ligada a uma incubadora no âmbito da Base das Lajes, e uma também em Santa Maria. Tirando estas 6 incubadoras de base, podemos dizer, regional, haverá também, estamos no nosso plano, apoiar a criação de incubadoras de âmbito local em cada um dos concelhos dos Açores, de acordo com as iniciativas que advirem por parte dos municípios, sendo que no nosso plano, até 2020, no âmbito dos sistemas de incentivos que criamos, estão previstas essas incubadoras, o apoio a essas incubadoras de base local, de forma a que este espírito de incubação, de apoio e de proteção das empresas que queiram iniciar a sua atividade, algumas no âmbito temático, estas aqui exclusivamente nas áreas das tecnologias, e outras mais vastas, possam ocorrer em todas as ilhas dos Açores.
À margem da inauguração, Sérgio Ávila explicou a razão porque o Governo não vai acatar a recomendação do Tribunal de Contas de extinguir a SPRI.
Na nossa opinião, não há qualquer sentido. As contas da SPRI são as contas que consolidam, portanto, os financiamentos, a dívida da SPRI é a dívida da região. As contas da SPRI, quando têm resultados positivos, consolidam com os resultados da região. Quando têm resultados negativos, consolidam com os resultados da região. Neste momento, nos últimos anos, felizmente, têm tido resultados positivos. Portanto, não há nenhuma razão para a SPRI não continuar.
O entendimento do vice-presidente do Governo Regional. E o Governo da República voltou a atacar o Banco de Portugal por causa da supervisão bancária. Ontem, na Comissão de Inquérito ao BANIF, o secretário de Estado das Finanças, Ricardo Mourinho Félix, pediu uma supervisão intrusiva e ativa, Hugo Nutel.
Quem, por negligência ou inação, colocar toda a banca em risco tem de poder ser substituído à força, explicou Mourinho Félix na Comissão Parlamentar de Inquérito.
Que utiliza a prerrogativa de substituição compulsiva dos Conselhos de Administração quando os Conselhos de Administração gerem, por inação ou por ação dolosa, riscos para o sistema bancário como um todo.
Portugal precisa de uma supervisão proativa e intrusiva, defende o secretário de Estado adjunto do Tesouro e Finanças. O Banco de Portugal diz que já a faz, mas Mourinho Félix olha e não vê nada.
Em 2011 começou-se a falar muito uma supervisão intrusiva, mas eu penso que se falou mais do que se fez, porque se alguma coisa essa supervisão intrusiva até agora não teve efeitos práticos visíveis.
As normas da supervisão não foram feitas para que o Banco de Portugal seja uma filial lisboeta do regulador de Frankfurt. O objetivo é outro.
Dar indicações, quer à Autoridade Política Monetária, quer ao Supervisor Financeiro. Não foram feitos para que o Supervisor Financeiro, em vez de ser o Supervisor e a Autoridade Nacional, funcione como uma espécie de escritório de Lisboa do Banco Central Europeu.
Mourinho Félix também disparou noutra direção, mais à direita. O governante considera que a antiga Ministra das Finanças começou no final de 2014 a fazer tudo para adiar a procura de uma solução para depois das eleições legislativas de 2015.
Vai adiando este processo até que se chega às eleições. Portanto, há claramente a intenção aqui de nada fazer durante o ano 2015 até às eleições.
O governo, sustentou Mourinho Félix, deparou-se com autoridades europeias desconfiadas de Portugal devido a todo o processo, que já vem desde 2013, e que, na primeira versão do perfil do potencial comprador para o BANIF, desenharam condições de tal forma que, na prática, só lá cabia o Santander.
Do primeiro ao oitavo banco, que são os que teriam dimensão relevante em Portugal para fazer isto, só havia 2 bancos que estavam em condições de concorrer. Um deles chamava-se Montepio Geral, que me dispense de explicar que não estarei em condições de participar num processo destes, e o outro chamava-se Banco Santander.
Estas condições viriam no âmbito das negociações entre Lisboa e Bruxelas a ser alteradas, o que permitiu ao Banco Popular entrar no jogo, mas a proposta que chegou da instituição espanhola, garantiu o governante, era muito má.
E esta tarde é chamada à comissão a chefe de gabinete da antiga ministra das Finanças. Já foi publicado em Jornal Oficial o concurso para a remodelação e ampliação do Centro de Saúde da Calheta, na Ilha de São Jorge. A empreitada, inscrita na Carta Regional de Obras Públicas, tem um preço base de cerca de 1 milhão de euros, um prazo de execução de 360 dias. Já o prazo para a apresentação das propostas é de 30 dias.